noite especial. A Liga morreu e o Fluminense é campeão da Recopa Sul-Americana de 2024.
Fluminense.
Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais uma edição do Rock Flu chegando na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, como todo mundo já deve ter certamente reparado aí, né, pela nossa vinheta especial de abertura, trata-se de mais uma edição especialíssima aqui do podcast, né? Estamos comemorando aí a conquista da Recopa Sul-Americana, mais um título internacional aí para a coleção do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Estamos aí já na disputa também, né, das finais do Campeonato Carioca desse ano, aí na fase semifinal, vivendo a expectativa ainda aí, quem sabe, né, de faturarmos um tricampeonato. Enfim, nessa altura, aliás, uma missão meio complicada, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o destaque desse início de temporada, sem dúvida, é a Recopa, né? Até por termos finalmente exorcizado aí de lambuja, né, o fantasma da LDU, né, Serginho? Quer dizer, 2024 pro Flusão já começou alviçareiro, né, cara? Eu diria até por aí, né?
Pois é, Gustavo, é verdade, cara. Já começou realmente alviçareiro pra gente. Faturamos aí esse título, né, que é tão importante. Afinal, a gente só disputa a Recopa por termos justamente vencido a Libertadores de 2023, né? O que a gente espera é que esse título faça também com que a equipe ganhe mais confiança, né, para encarar aí o restante da temporada. Quem sabe, mesmo se não der para levantar esse tricarioca, teremos outras ótimas chances para colecionar mais algumas taças, né, alguns títulos aí para nossa sala de troféus, enfim. Vamos torcer. Bom, eu falei aí em sala de troféus e o nosso convidado especial aqui de hoje é o João Cláudio Holthauser, que foi justamente diretor e gerente do Flumemória entre 2011 e 2014, período no qual ele coordenou o projeto de remodelação da sala de troféus do Fluminense e que hoje, por sinal, está ainda mais moderna, né? O clube acabou de reinaugurar aquele espaço. Ele que é analista de sistemas, formado em ciência da computação pela UF de Niterói, mas que no Fluminense atua também como pesquisador e historiador, tendo participado como coautor de diversos livros oficiais lançados pelo clube, e sempre falar de um blog, né, que ele mantém contendo inúmeros dados super interessantes sobre acontecimentos que fazem a história do nosso Flusão. E sem falar também que trata-se de um roqueiro de carteirinha, né, tendo um gosto musical, nota 10 realmente. Enfim, é isso, vamos falar aqui hoje de todos esses assuntos e de muito mais. Meu caro Bolt, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu e, antes de mais nada, saudações tricolores.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Um abração para vocês, para o pessoal que ouve a gente. Queria dizer, em primeiro lugar, que é de fato uma honra estar aqui. Eu acho que o Rock Flu é um dos pilares, assim, dos pioneiros do Fluminense na internet. Quando a gente fala quando eu me lembro, assim, do início de internet, eu me lembro do Opiniões Tricolores, que depois virou Sempre Flu, que era um fórum onde todos os tricolores naqueles primórdios se encontravam. Eu lembro do Torcida Tricolor, que eu me lembro, foram os primeiros programas assim de TV independente, as primeiras lives como se fazem hoje, né, específicas sobre o Fluminense, e me lembro do Rock Flu. Essas três coisas que sempre me vêm à cabeça são pilares, de fato, e eu digo para vocês com toda a sinceridade que eu sempre tive vontade de vir aqui, porque eu gosto muito de rock e muito de flu. E acho que esse convite chegou numa hora bacana e vamos, inclusive com esse título aí da Recopa, né, bem recente, para a gente comemorar. Enfim, vamos conversar aí bastante sobre rock e sobre flu. Estou aí à disposição de vocês.
Beleza pura, o Bolt. Quando a gente chegou, isso aqui era só mato, né, cara? Hoje tá a maior galera aí agitando as redes, e é super legal. Vários, inclusive, já estiveram aqui com a gente, mas realmente aí, essa turma mais antiga, a Sempre Flu existe até hoje, né?
Existe.
Embora não com a mesma relevância, digamos assim, entre aspas, né? Mas muita gente das antigas segue por lá também, de vez em quando postando. Enfim, super legal você ter lembrado disso aí. Mas esse título da Recopa aí, né, cara, de quebra em cima da LDU, vamos começar com esse assunto aí. Tava engasgado pro torcedor tricolor há anos, né, cara? Tivemos aí muita dificuldade no primeiro jogo, perdemos lá de 1-0, né? E depois revertemos. Em casa, aí, o resultado para nós 2-0 foi sensacional, mas eu acho que se não fossem os efeitos da altitude, provavelmente teríamos vencido lá também, né, cara? A diferença técnica das duas equipes é muito grande. Lá atrás, em 2008, 2009, a LDU ainda tinha uma equipe razoável, a gente pode até dizer uma boa equipe, embora fizesse mais diferença também na altitude, mas essa LDU de hoje aí é fraca demais, né, cara?
Eu não sei, assim, eles ganharam a Sul-Americana, né? Então, assim, eu acho que algum nível tem. Não é um, por exemplo, se eu pegar aí os grandes do futebol brasileiro, certamente a LDU não está nesse mesmo nível de competitividade, né? Mas
isso,
o importante é que, assim, eu acho que era um título muito importante para o Fluminense, para a torcida. É um título que o Fluminense não tem ainda, a gente ainda está meio atrasado, mas construindo o nosso currículo de títulos internacionais, né? A gente teve títulos extraoficiais, como o nosso Mundial de 52, mas a gente, ano passado, finalmente conseguiu essa Libertadores tão sonhada, e acho que a Recopa é uma cerejinha a mais nesse bolo, né? E contra um time que a gente pode dizer que hoje é um rival do Fluminense, né? LDU, quando o Fluminense e a LDU jogam...
Exatamente.
Eu acho que tanto a nossa torcida aqui quanto a deles lá fica assim, é um jogo especial, não é um jogo qualquer. Eu acredito até que a Recopa, se a gente pegasse um outro time, talvez não teria tanta, a torcida não daria tanto valor como deu.
Também
acho. Maracanã lotado e todo mundo, pô, aquele clima de quase de guerra mesmo, né? Foi um jogo muito a vera.
Basta dizer que os caras vieram até com camisa, né, especial para provocar, né, cara? A delegação deles veio lá com, né, com aquela camisa provocando o Fluminense. Pois é.
Mas é verdade. O que foi mais divertido, né, Gustavo, é que no jogo da volta aqui no Maracanã, né, o Diniz fez 3 substituições de uma vez só, mandou para campo. Marcelo, Douglas Costa e o Renato Augusto. Foi aí que o time realmente se iluminou, né, por assim dizer, a partir da entrada desses três. O jogo ficou completamente diferente, né? O LDU ficou meio perdida, começou a bater cabeça, né?
O técnico da LDU falou disso na entrevista, né? Não sei se vocês viram. Ele falou, poxa, a gente tava tentando falar o jogo ali, se defender, administrar. Quando eles começaram a mexer, ferrou. Olha o banco dos caras. Ele falou basicamente isso. Quando eles começaram a trocar, acabou o jogo pra gente. É uma vitória, assim, que eles nem contestam, né? Eu vejo muito vídeo, assim, de reação de torcedor, que eu gosto, tal, pra ver como é que... da imprensa, pra ver como é que o pessoal de lá tá vendo a gente também, né? Enxerga o Fluminense. E ninguém contestou. Todo mundo falou, não, o Fluminense tem um time melhor, jogou melhor, mereceu ganhar, não teve... A gente, principalmente a partir dessas substituições, realmente, a gente passou por cima. Mesmo com uma expulsão, né? Mais uma expulsão, a gente tem sofrido muito com expulsões.
Verdade.
E mesmo assim o time continua indo pra dentro e em cima e conseguiu a vitória. Conseguiu a vantagem que precisava, né?
Embora tenha sido ali, né? Meio na bacia das almas, né? Foi 90 minutos aí, né, 45 do segundo tempo. Com uma prorrogação com um a menos, eu não sei como seria. Enfim, mas passamos. A taça já tá lá no nosso museu, vamos em frente, né? Mas é o que vocês comentaram, são muitas as opções hoje no elenco do Fluminense, né? O clube soube se reforçar bem aí na janela de transferência, só perdeu até agora o Nino, né, do elenco do ano passado. Enfim, tá o pessoal ainda um pouco fora de forma. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência nesse início, né? O elenco se apresentou bem mais tarde em relação aos demais clubes. Eu diria do Brasil inteiro, né? Por conta da nossa disputa lá do Mundial Interclubes. enfim, é, com as férias e tudo aquilo que se acumulou. O que eu noto é que tem, do time titular tem muita gente muito pesada ainda, é, mas acho que acertando isso aí a gente tem chance de faturar mais títulos esse ano, como o Serginho falou aí, quem sabe até mais algum título internacional, tudo isso começando de repente aqui pelo quintal de casa, né? Pelo campeonato carioca aí, pelo tricarioca, se tudo der certo aí pro nosso lado, enfim, se a coisa se reverter no sábado, é difícil, mas enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. É, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre futebol, né? Tá na hora da primeira pausa no bate-papo, que é para já rolar um rock and roll por aqui e assim essa nossa brincadeira poder começar para valer. Tá falado? Vamos lá então, som na caixa.
We'll be right back.
Fla-Flu.
Bom, minha gente, conforme já dissemos na abertura aqui do programa, nosso convidado é um baita de um roqueiro de carteirinha aí, conforme muito bem, né, comprova, como já deu para perceber aí, né, a seleção do setlist aqui para hoje e essa primeira sequência musical que acabou de rolar já funciona aí como um belo de um aperitivo, né, digamos assim. É, se não, vejamos, né, abrimos com Pressure on Time do Rival Sons. Depois rolaram aí os Black Crowes, né, com Remedy, e a dobradinha B.B. King e Eric Clapton com Riding with the King. É, enfim, mas vamos começar aqui comentando sobre o Rival Sons, né, Bolt? Por esses dias a gente estava até conversando no WhatsApp aí sobre esses caras, né? Já estiveram no Brasil por duas vezes, a primeira em 2015, foi em São Paulo, lá no festival Monsters of Rock, e a segunda vez no ano seguinte, em 2016, passaram aí por algumas capitais, sendo a banda de abertura na turnê de despedida do Black Sabbath, né? E nessa daí eu estava presente, eles fizeram, aliás, um showzaço na Apoteose. O Rival Sons, o Bolt, é uma autêntica pérola aí dessa nova geração de bandas, né, cara?
Cara, pô, eu tava até, quando a gente tava conversando sobre ela e tal, eu vou te confessar que, vergonhosamente, eu ainda não conhecia essa banda quando ela veio no Brasil, senão provavelmente eu teria ido no show. Devo ter conhecido pouco depois, assim, nem me lembro, acho que talvez o algoritmo do YouTube tenha me sugerido pelo meu gosto musical, não sei. Mas é uma banda, assim, tanto o Rival Sons quanto o Black Crowes, eles têm um toco um rock, assim, clássico, meio anos 70, né? Que é um tipo de som que eu curto muito.
O Rival Sons tem 8 álbuns aí de estúdio já. Aliás, no ano passado lançaram 2 de uma vez só, né? Até anotei aqui o Dark Fighter e o Lightbringer. Eu até encomendei esses CDs para um amigo, eles acabaram batendo aqui em casa, eu fiz uma cópiazinha para mim, embora esteja também aí, né, no nesses Spotify da vida aí, nesses aplicativos digitais. A sonoridade deles não fica devendo nada mesmo, né? As bandas clássicas, né, Bolt? Impressionante, né, cara?
É um estilo bem, eu acho, assim, um estilo bem desse tipo, né? Essa época áurea do rock dos anos 70, Led Zeppelin, Deep Purple, vai muito nessa pegada aí. E certamente beberam muito nessas fontes.
Ah, com certeza, né?
É incrível como eles são muito pouco falados por aqui, né? Assim, eles são, se eu não me engano, do início dos anos 2000, né? O Black Crowes é um pouquinho para trás. O Black Crowes conseguiu uma repercussão maior, né, na mídia, enfim. O Rival Sons, eu vejo que ele é muito pouco falado. E assim, é uma baita de uma banda, como o Bolt falou aí, bebe lá na fonte dos clássicos dos anos 70 mesmo, né? É uma pena que hoje em dia, né, pegar aí de uns 15, 20 anos pra cá, especialmente nos últimos 10, a mídia quase não fale de rock and roll, né? Uma pena.
É verdade, verdade.
É por aí mesmo. E acho que só o pessoal roqueiro mesmo que fuça, né, as coisas é que conhece, né?
É isso aí. Rival Sons, geralmente as pessoas não conhecem, né? É uma música assim que eu meio que uma carta na manga que eu levo, assim, quando eu tô com amigos, assim, pessoal ouvindo música e sugerindo música, é uma que eu sempre mando, porque as pessoas, em geral, as pessoas não conhecem e gostam.
É verdade. Bom, quanto aos Black Crowes, eu sou suspeito pra falar, é uma das minhas bandas favoritas aí, eu nunca mais esqueci aquele showzaço lá de 1996 no Hollywood Rock, na Apoteose. Eles abriram um sinal pra outro show maravilhoso, né, foi a única vez da dupla Jimmy Page e Robert Plant por aqui. Eu sei que o Gustavo tava lá nesse show, né? Mas e você, Bolt? Tava lá também no show do Black Crowes abrindo pro Page Plant?
Porra, cara, eu vou te dizer que esse foi mais um que eu perdi. Eu me lembro nitidamente desses dois shows, assim, na época passava na Globo ao vivo, Hollywood Rock, né? Que era um festival bem legal, aliás.
Sim.
Que infelizmente acabou. E eu me lembro de ver esses shows, porra, me lembro quando o Robert Plant e o Jimmy Page começaram a tocar rock and roll, eu fiquei assim, arrepiado na frente da televisão, foi uma coisa assim, antológica. Para vocês que foram, o Gustavo foi, o Sérgio não, fiquei na dúvida, mas assim, para quem foi, deve ter sido então 10 vezes mais. Eu vendo de casa, fiquei doido, imagina quem tava lá, um clássico absoluto, né?
Esse show tá na íntriga no YouTube, aí a gente acha, né? E eu até, né, Serginho, a gente achou que o Bolt tivesse lá, que tem aquele bandeirão do Fluminense tremulando lá no meio da galera o show inteiro, né, cara? Mas foi, a gente achou que fosse o Bolt, cara. Vamos ter que riscar o nome dele da lista aí pra tentar descobrir, cara.
Esse eu perdi, infelizmente. Mas, pô, realmente o Hollywood Rock é um festival que deixou saudade, cara. Eu acho que era até mais legal do que o Rock in Rio é hoje.
Sem dúvida, né? Era do tempo que os festivais de rock tinham realmente muito mais rock, né? Você falou do Rock in Rio aí, existem rumores aí de que essa edição, né, de 2024 do Rock in Rio vai ser a que menos vai ter rock dentre todas elas, desde a primeira. Enfim, isso aí é até o Serginho comentou há pouco, né? Meio que reflete os tempos atuais, né, Bud? Infelizmente, de modo geral, o rock no mundo inteiro tá um pouco em baixa mesmo. A gente tem que torcer aí para recuperar o terreno, né, cara?
Ah, cara, eu quero crer que isso aí é cíclico, né? Que daqui a pouco volta a ganhar força. É, o Rock in Rio, eu acho que sempre teve um espaço assim para uma coisa mais pop também. Desde o primeiro, teve coisas que não tinham nada a ver com rock. Mas a impressão que passa, pelo menos, é que é cada vez maior o espaço para o que não é rock e menor o para rock.
Você sabe qual é a impressão que eu tenho? É que só tem rock um pouco ainda porque tem rock no nome do festival, cara.
Só para não dar satisfação pro público.
É, por aí.
Para vocês terem uma ideia, eu fui em todos os Rock in Rio, tirando o primeiro, que eu era muito novo. Eu fui em todos, pelo menos um dia, até 2017, se não me engano. E de lá para cá eu não tenho nem ido, não tenho mais me empolgado de sair para ir, não. Assim. Talvez esteja ficando velho também, e sem, assim, com preguiça para aglomeração e tal. Mas se tivesse quando vem uma banda assim que eu realmente estou curioso de ver, uma banda que nunca veio ou que não vem há muito tempo, eu realmente me mobilizo para ir.
Aí empolga, né?
Aí empolga, mas não tenho ido. Não tenho ido, para falar a verdade para vocês. Fui muitas edições do Rock in Rio, muitos shows, alguns assim inesquecíveis, mas uns anos para cá dei uma parada.
Ficou meio repetitivo também, né, poxa? Ficou meio repetitivo, né? Sempre as mesmas bandas.
Sim, é, verdade. Iron Maiden sempre vem, Metallica sempre... Pô, não que não sejam grandes shows, pelo amor de Deus. Mas um show que você nunca viu, uma banda que nunca veio, te motiva muito mais aí. Até porque o ingresso é meio salgado também, né? Não é,
verdade.
Não é barato ir no Rock in Rio, não.
É. Exatamente.
Bom, e com relação à terceira atração aí desse bloco de abertura, a gente nem tem muito o que falar, né? Afinal, são dois monstros sagrados do mundo da música aí, B.B. King e Eric Clapton. Essa faixa foi pescada do álbum fantástico, por sinal, lançado pela dupla no ano 2000, e que tem justamente esse mesmo título, né? Riding with the King, um álbum super premiado, ganhou o Grammy, foi um sucesso mundial. Lembrando que o Clapton volta ao Brasil ainda esse ano, né? No mês de setembro, aqui no Rio. Ele vai tocar no dia 26, na Rio Arena, a Arena Barra, né? Show imperdível. No meu caso, já estou até com o meu ingresso aqui garantido, mas nesse bloco inicial, tivemos três gerações diferentes de artistas, né? Veteranos com mais de meio século de carreira, né? Como Clapton e B.B. King. Os Black Rose, que estouraram ali mais ou menos 30 anos atrás, no início da década de 90. E o Rival Sons, que faz parte ainda, né, das novidades, apesar de mais de 10 anos aí de atividade. Eu aproveito esse gancho para te perguntar, Bolt, como é que surgiu, cara, esse teu interesse pelo rock and roll, assim, com tamanha paixão?
Eu não sei, essa pergunta é difícil. Eu sempre gostei de música, desde moleque, tinha um irmão mais velho que também sempre gostou. Quando era criança, não era muito minha praia o rock em si, logicamente, mas... Influência do meu pai, eu via rock mais antigo, assim, tipo anos 50, Little Richard, essas coisas que eu curto bastante também. E meu irmão começava já a trazer uma influência mais das bandas de rock dos anos 80, que foi quando eu cresci. Talvez seja mais dessa formação aí. Eu vi o Rock in Rio 1 na televisão, foi uma parada assim, porra, absurda, né? Eu acho que muito impactante. Hoje em dia... É comum um festival de rock, né? Mas em 85 era praticamente um bando de extraterrestre descendo o planeta Terra. Um festival daquela proporção no Rio de Janeiro.
É verdade, né? Cara.
Vocês com certeza viveram isso também. E eu me lembro que foi uma coisa muito impactante. E aos poucos a gente vai conhecendo, assim. Aí daqui a pouco você ouve as coisas da tua época, daqui a pouco você já tá interessando em conhecer coisas mais antigas, né? Aí já na adolescência já. Um pouco mais velho, comecei a curtir Led Zeppelin, curtir outras coisas mais que não eram exatamente da minha geração, e aí você vai abrindo o leque, e se você gosta, não tem fim, né? Vai conhecendo as bandas e vai procurando outras e vai conhecendo cada vez mais a discografia das bandas que você gosta. vai. E acho que foi mais ou menos por aí. Foi uma coisa que veio meio que naturalmente, assim. A influência de casa, e todo mundo gostava de rock, talvez.
É, a gente vai pegando o fio da meada, né? Uma coisa vai ligando a outra, mas eu acho que isso aí também é uma coisa das nossas gerações, né? Somos aqui de talvez três gerações diferentes, eu sou mais velhinho um pouquinho do que vocês dois aí. É, mas essa geração de hoje, essa geração atual, eu desconfio que não tem essa pegada, né? Hoje, por exemplo, a gente se surpreendeu com aquela notícia que, né, todo mundo ficou impressionado aí, que a galera mais jovem não sabe quem é o Slash, pô.
Pois é.
Impressionante, né?
Não tem que ter a notícia para explicar quem era o Slash que tocou no Oscar ontem.
Pô, e o Slash tocou no Brasil não tem nenhum mês, pô. Eu fui lá o show.
É verdade.
Não tem nenhum mês, que é impressionante, cara. É um descolamento da, né, da realidade, das notícias.
Sem falar que o Slash já deve ter tocado aqui no Brasil umas 15 vezes, né?
É verdade.
Exatamente.
Agora, com relação à última música que tocou aí do B.B. King e Eric Clapton, B.B. King eu vi, não sei se vocês viram, ele vi ao vivo, né? Teve um show no Metropolitan, antigo Metropolitan, né? Acho que hoje em dia chama Qualistage, se não me engano.
Isso.
No final dos anos 90, pô, foi bom também. Isso aí foi pra guardar no. Foi pra botar no currículo. E eu me lembro até que. Eu tava lembrando desse show hoje, quando eu tava. Botei a playlist pra ouvir, até pra ir entrando no clima, né? Aí eu tava lembrando desse show e eu lembrei que a abertura do B.B. King no Metropolitan foi de uma banda brasileira chamada Big Alambique, que vocês devem conhecer, é uma banda de blues.
Sim.
E, cara, eu não conheci o Big Alambique, eu também fiquei embasbacado, cara, porque eles lançaram um CD nessa. Eu até me arrependi de não botar essa música entre as minhas escolhidas hoje, que quando eu montei a lista eu não lembrei. Mas eles lançaram um CD nessa época que chama Batuque e Blues. E misturam um som brasileiro assim, com blues, que é maravilhoso, cara. Quando eles começaram a tocar assim, na primeira música, eu já fiquei de bobeira. Falei assim, cara, que banda é essa?
A gente entrevistou, né, o Big Gilson,
uhum.
Foi o mais recente, o Big Alambique, que a gente. É, o Hugo Perrota também, mas o mais recente foi o Big.
O vocalista acho que faleceu, né?
Isso.
Faleceu, Ricardo.
Isso aí, felizmente. Mas o Big Gilson, cara, esses dias aí eu tava vendo uma postagem dele, porque o Big Alambique, por incrível que pareça, tava fora das redes, né? Não tava nesses aplicativos.
Não tava no Spotify, eu reparei.
E agora eles negociaram lá e tal, e tão retornando. Inclusive vai pintar um álbum inédito aí ao vivo, que eles deixaram registrado e nunca lançaram. Rapidinho, daqui a pouco eles devem estar anunciando aí. Bandaça, né? Sensacional.
Eu vi o Big Gilson tocou aqui no Fluminense. Teve tinha uma época que o Boto, cervejeiro, não sei se vocês conhecem.
Sei.
Ele tava administrando o bar.
Amigo aqui. Nosso aqui também, amigo do programa.
Gente boa pra caramba. É. E, pô, cervejeiro de mão cheia, né? Nem precisa falar, craque. E ele tava administrando o restaurante do Flu e começou a promover shows de blues lá. E o Big Gilson tocou lá, eu fui lá ver ele de pertinho, maneiro pra caramba.
É, e uma outra curiosidade, Boto, outros estilos de música, você fora dessa praia do rock and roll, você curte também?
Curto, cara. Eu ouço muita coisa, assim, eu ouço pop, ouço samba enredo, blues, como eu falei, MPB... Chorinho, eu gosto de muita coisa, não gosto de sertanejo, nem universitário ou não, não gosto de funk, MC em geral, mas eu gosto de muita coisa que não é exatamente rock. Pô, umas bandas assim, tipo Arcade Fire, que vem aí no Lollapalooza esse ano, gosto muito, Pulp, Radiohead, gosto de muita coisa, cara. Não me restringe ao rock, não. Assim, acho que o meu preferido é o rock, sem dúvida, mas eu ouço de tudo um pouco. Às vezes boto uma musiquinha pra trabalhar, assim, fico ouvindo qualquer coisa que tá. Que, não me restringe muito, não.
Legal.
Mas, ó, galera que não conhece Big Alambique, agora já tá no Spotify, procura o CD Batuque e Blues. O I é com Y, Batuque Y Blues. Esse CD é maravilhoso.
Sensacional. Uma dica. Aproveitar e mandar aqui um abração pro Big Gilson, né? Grande botafoguense, né, Gustavo?
É, deve estar feliz aí. O time dele vai disputar o bicampeonato da Taça Rio.
sacanagem.
Provavelmente vai ser invicto. Provavelmente invicto.
Não faz isso com o Gilson.
Pô, gourmetizaram o Penidão, cara. Na nossa época chamava Luiz Penido, agora tá Sarri, pô.
Pois é.
Pô, mas se no bloco inicial tinha representantes de gerações diferentes aí do rock and roll, na próxima sequência teremos três ícones máximos do chamado classic rock, né? Afinal, mesmo que não façam exatamente o mesmo tipo de som, todos os três pertence à chamada geração de ouro aí do rock and roll, tendo surgido ali no meados, mais pro final dos anos 60, né? Eu tô falando do David Bowie, do Uriah Heep e do Jethro Tull, outro favorito aqui da casa. O Bowie, infelizmente, já falecido, né? Mas tanto o Uriah Heep quanto o Jethro se mantém em atividade. Ambas as bandas, inclusive, lançaram ótimos álbuns recentemente, com material novo de estúdio, né? Esses três aí são simplesmente pesos pesados, né, Bolt?
Ah, com certeza, cara. Eu fui com Jethro Tull, mas depois de adulto, mas é um som que eu curto muito também. Acho que eu acho que é legal quando uma banda tem uma originalidade, uma sonoridade única. E o Jethro Tull, por ter a flauta no rock, né, é uma coisa muito peculiar e acho sensacional. David Bowie, eu acho que os primeiros CDs dele são absurdamente bons, principalmente o Ziggy Stardust, né, que é do qual a gente vai ouvir aí uma das faixas, mas que é um clássico absoluto, um disco histórico. E Uriah Heep também, assim, mais uma dessas bandas clássicas dos anos 70, né, essa música Time to Live, é uma música que eu tenho ouvido muito recentemente, eu acho a guitarra e o vocal dela maravilhosos e, enfim, outra grande banda, que não é tão cultuada como outras da época, mas é uma banda de primeira também.
É, já foi bastante cultuada, pelo menos aqui na cidade. O Uriah Heep nos anos 70, início dos anos 80, era uma banda cult aí, a galera adorava. Até aproveito e mando um abraço aqui pro meu amigo Carlos Mello, é outro botafoguense. Nós estamos mandando muito abraço para botafoguense hoje aí, Sérgio. Ele que é super fã do Uriah Heep, já prometeu inclusive gravar uma edição aqui com a gente, de repente rola esse ano aí, enfim. Bom, mas vamos lá então botar essa sonzeira toda para rolar, né, meu caro Bolt. Nós temos uma longa tradição aqui no programa, cara, que é a seguinte: todo convidado que nos visita, né, precisa apresentar pelo menos um dos blocos musicais aqui pra galera. Então a gente queria te pedir, por favor, aí, para anunciar quais serão as próximas atrações aí na sequência. Pode ser?
Pode ser, vambora.
Limpa o gogó aí, meu irmão, manda bala.
Então vamos lá, a gente vai ouvir agora na sequência Suffragette City, do David Bowie, faixa do álbum clássico Ziggy Stardust. Depois a gente vai ouvir Time to Live, da Uriah Heep. E para finalizar, We Used to Know, do Jethro Tull. Spine out of place. Hey man, my school is insane. Hey man.
Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Was won by running slowly.
Beleza, bom, voltando aqui a falar um pouquinho sobre futebol e sobre o Fluminense, né? E esse campeonato carioca, hein? Tivemos agora no sábado passado o primeiro Fla-Flu decisivo, né, das semifinais, que o time entrou todo errado, mal escalado, sonolento, enfim, um pesadelo. E no sábado que vem teremos finalmente a definição para saber quem é que passa. Mas a situação do Fluminense ficou complicadíssima, né? A gente está precisando de um saldo de 3 gols. E aí, pô, será que vai dar pé? Ano passado, curiosamente, tivemos a mesma situação, né? Perdemos a primeira por 2-0 e metemos 4-1. Mas esse ano a coisa está um pouco diferente, né? O que você está achando?
É, eu acho que o cenário é um pouco diferente, né? Ano passado a gente estava no nosso melhor momento da temporada. Eu acho que ali foi o nosso auge, que emendou vitória contra o Sporting Cristal, 7-0 no Volta Redonda, o início do Brasileiro que a gente ganhou do América Mineiro de 3-0. Enfim, a gente teve uma sequência de jogos ali onde se encaixou essa final e o Fluminense estava voando. E o Flamengo não estava num bom momento. E agora é o contrário, né? O Fluminense ainda está procurando se encaixar nessa temporada e o Flamengo está ajustadinho, né? Então, assim, futebol tudo é possível, né? Agora, se você me perguntar para otimista, eu estaria mentindo se falasse que tô. Eu acho que vai ser uma tarefa complicada reverter essa vantagem aí. Eu concordo com você, eu acho que o Fluminense, eu acho que o time foi muito mal escalado no sábado. Eu tenho sentido uma certa preocupação, assim, que eu acho que desde que a gente ganhou a Libertadores e ganhou dentro daquela proposta de jogo super ousada do Diniz, né, de sair tocando e de, às vezes, jogar 4-2-4, enfim, a marca registrada do Diniz é a ousadia, né? Mas eu tenho sentido que desde que a gente ganhou aquele título, o Diniz está dobrando a aposta. Então a gente está, assim, forçando mais o jogo, a gente está, às vezes, deixando de botar, de repente, um jogador para sair jogando que, de repente, tem menos técnica para tocar, mas que possa dar um vigor físico maior para o time. Que ele está privilegiando exclusivamente a parte técnica, assim, jogadores mais experientes. E na hora de um jogo pesado, como foi esse Fla-Flu, faz falta você ter jogadores com mais disposição física, né? Eu acho que caberia ter usado o Alexander ou o Felipe Andrade no meio, por exemplo. Enfim, eu acho, a gente tem um elenco esse ano que, em teoria, é melhor que o do ano passado, mas ainda não se encaixou. O nosso melhor momento na temporada foi o jogo contra a LDU, né, que não chegou a ser brilhante, mas foi um jogo que a gente, pelo menos, criou chances, né, várias chances de gol. Em outros jogos a gente não está nem criando. Então é isso, eu acho que o Fluminense ainda não se encaixou nessa temporada, o Diniz ainda não encontrou uma forma de jogar, e vamos torcer para isso acontecer no sábado, né?
Eu acho que a palavra-chave é velocidade. Eu estou achando o time muito lento. Não tem contra-ataque, por exemplo, né? A gente não viu um contra-ataque há meses aí no Fluminense. E mesmo com a posse de bola na construção, quando consegue sair daquele bobinho lá atrás, mesmo assim está lento demais. Espero que isso seja corrigido urgentemente para dar tempo para sábado, né? Aliás, na semifinal do ano passado, vocês comentaram aí, a gente metemos 7-0 no Volta Redonda, mas a gente perdeu a primeira partida, né? Esse ano a mesma coisa, mas sendo Fla-Flu, eu estou um pouco mais pessimista. Meu placar vai ser só 5-2 para nós, mas com sofrimento, tá?
Eles vão abrir 2-0, o Flamengo vai fazer 2-0, a gente vira.
Aqui, e do outro lado, hein, Bolt? Vasco ou Nova Iguaçu? Será que o Nova Iguaçu vai aprontar, cara?
Olha, Gustavo, eu ontem vou te falar a verdade, eu nem me animei para ver o jogo. Depois da derrota de sábado, eu não me animei para ver, nem para secar o Vasco. Mas pelo que eu ouvi falar, o Nova Iguaçu jogou até melhor, né? Eu acho que é muito difícil para um time pequeno reverter assim, em dois jogos. Reverter não, prevalecer em dois jogos. Se tivesse sido um jogo só, o Nova Iguaçu poderia até ter ganho ontem. Mas enfim, o Vasco é um time que não mete medo também, né? Vamos combinar que é um time mediano, assim, bem razoável no máximo. Enfim, eu se for para apostar em uma bet dessas aí, eu botaria dinheiro no Vasco pela camisa, mas também não me surpreenderia se o Nova Iguaçu ganhasse, não.
Olha, ontem por acaso eu sentei para assistir o jogo e dar uma secada no Vasco. E fiquei impressionado. Era pro Nova Iguaçu ter ganho ontem tranquilamente. Nova Iguaçu foi melhor os 90 minutos. Teve 10 minutos que o Vasco deu uma pressão já mais pro final do jogo. Nova Iguaçu cansou de perder gol. Tava 1-0 pro Nova Iguaçu e perderam dois gols assim que time pequeno não pode perder. Aí o Vasco foi lá na pressão, empatou. Ainda assim, o Nova Iguaçu teve mais duas chances. Mas é aquilo, né? Numa segunda partida, eu também acho que vai prevalecer o Vasco. O time do Vasco é muito limitado. O time do Vasco, na verdade, tem dois jogadores. É o francês, que realmente é bom de bola. Mas que já é um veterano.
Caicai danado, né? Também esse país.
É um caicai danado. O gol do Vasco sai de uma falta que ele cavou. Que, na minha opinião, nem foi. E o centroavante argentino, brigador. Exatamente. Bem parecido. O time do Vasco melhorou até em relação ao ano passado, mas eu acho que nenhum dos dois é páreo para o Flamengo, caso o Flamengo passe. E acho que se o Fluminense passar, tem totais condições de ganhar de qualquer um dos dois. Aliás, o destaque do Nova Iguaçu é um jogador nosso, né?
O Iago. O Chuchu, né?
Do Iranildo. Chuchu. Era o melhor jogador em campo ontem, inexplicavelmente o técnico tirou. O Vasco cresceu justamente quando o Iago saiu.
É, aquele tricampeonato nosso dos anos 80 foi em cima do Bangu, né? Eu tô achando que esse ano nós vamos disputar essa final contra o Nova Iguaçu, hein? Sinais. Eu tô vendo sinais aí.
Sinais. Né? Legal.
É. Eu queria falar também, sobre o período que você trabalhou lá no clube, né, cara? Você trabalhou no Fluminense aí, foi há pouco mais de 10 anos, coordenando lá a remodelação da sala de troféus, né? Um projeto importantíssimo. Só quem conhecia a antiga sala, né, cara? Com aqueles troféus todos meio que amontoados, enfim, empoeirados, muito sem sequer identificação, coisa e tal, é que tem ideia da importância que foi a remodelação, né? Que passou a incluir material fotográfico e até material interativo também, né? Áudio e vídeo ali, mergulhando no torcedor no passado. E agora parece que ampliaram ainda mais aquele espaço lá, né, cara? Modernizando tudo ainda mais. Cuidar da nossa história com carinho é uma coisa absolutamente fundamental pro clube, né, cara? Para qualquer clube, eu diria, mas principalmente o nosso. Afinal, a gente curte, né, declarar que nós somos a história. Então tem que cuidar bem dessa parte, né, cara?
É, com certeza. Eu sempre fui um apaixonado pela história do Fluminense, né? Desde moleque. E essa... Fui o, digamos assim, coordenador do projeto da sala de troféus, que agora foi... Acho que não foi nem ampliada, acho que foi substituída. Ainda não fui lá ver, mas enfim... E também não tem problema, eu quero que o clube ande para frente. Se for uma coisa para melhorar, eu estou batendo palma. Mas enfim, fizemos esse projeto lá em 2000 e... Começou em 2011 e foi inaugurado em 2012, né? Que eu acho que cumpriu bem seu papel aí ao longo desses 12 anos que ele existiu, de 2012 até agora, 2024. E foi um espaço onde a gente... Assim, é uma história antiga já, mas só para, já que você tocou nesse ponto de como era antes, né? Eu sempre gosto de dizer, de pontuar, que no, a sala que eu, o projeto que eu participei, não foi nem para substituir a sala original. Quando a gente entrou, a sala original já tinha sido desfeita por um projeto que o Orcades fez no apagar das luzes do mandato dele, final de 2010. E aí eu trabalhei no Flumemória durante o primeiro mandato do Peter Simpson, né? E quando ele entrou, ele determinou, ele achou que aquele projeto que tinha sido feito ali não era digno e determinou simplesmente que ele fosse fechado e entregou a minha responsabilidade de fazer alguma outra coisa. Então, só deixando esse ponto, eu acho importante, porque... A sala original, ela tinha assim, uma infinidade de troféus, era uma coisa, era um, tipo, você se perdia lá dentro de tanta coisa amontoada.
É isso aí.
E a sala que eu peguei já era outra coisa, não tem tanto registro que ela durou pouco tempo. Mas a gente buscou fazer esse projeto já de trazer material interativo, digital, para ser já praticamente um museu, né? E eu acho que, como eu falei, acho que cumpriu o seu papel durante esse período que existiu. A gente teve, eu acho que foi um lugar digno que o clube teve para levar os seus visitantes durante esse tempo. Eu me lembro que a gente teve a visita, por exemplo, do Marcelo Lippi, técnico italiano, do Cantona, pessoas que foram lá até sem serem convidadas, tá? A gente teve um dia que a gente simplesmente o Cantona apareceu lá e começou a ver a sala de troféus. E,
pô, que legal, né, cara?
Pô, tem foto disso tudo, barato. E isso é uma coisa que me orgulha, né, de ter tido esse, tipo, era um, como se fosse um cartão de visita à altura, acho eu, né, tenho a pretensão de dizer, à altura da história, da grandeza do clube. E eu espero que essa sala nova tenha ficado melhor ainda. Eu ainda não fui lá, não vou dizer que eu estou morrendo de pressa de ir, porque tinha um valor sentimental a sala que eu fiz, com certeza tinha, eu vou ficar um pouco triste quando eu for lá ver a nova. Mas eu quero que o clube ande para frente, se for melhor.
As imagens estão lindas, né, cara? A gente vê pela internet, eu também não estive lá, não.
É verdade, né? eu até tinha planejado para ir lá nesse domingo. Mas fácil, e ao resultado de sábado eu dei a desanimada.
Mas o Bolt, o Cantona foi lá antes ou depois dele virar ator, cara? Ih, cara, virou ator, né, cara? Essa...
virou ator.
Um bom ator, inclusive.
Cara, tem até como ver o ano que ele foi, mas de cabeça eu não lembro.
Figuraça.
Mas o... E não só a sala também, eu acho que a história do clube, você vê hoje, a gente foi durante muitos anos, criaram essa pecha de clube preconceituoso, e era uma coisa que era usada de uma forma muito suja e clubista contra a gente, não era uma defesa genuína, de uma bandeira genuína contra o racismo, era coisa de rival querendo usar aquilo para atacar a gente. Isso. E hoje a gente tem, por exemplo, fizeram essa série aí do Chico Guanabara, o clube tem um posicionamento. E eu também tenho orgulho de ter lá no iniciozinho ter contribuído para isso. Porque eu encontrei lá no acervo do clube uma foto de 1910 que tinha um jogador negro, né? O Alfredo Guimarães. E acho que foi meio que um pontapé inicial para se rever a imagem do clube, porque. Tinha aquela história do Carlos Alberto que passava pó de arroz, mas foi em 1914. A foto que eu achei era de 1910. E até botei na sala de troféus. É, antiga, ela ficava lá com exposta, né? Então quebrou um pouco a narrativa, porque se o Carlos Alberto passava pó de arroz porque era proibido o negro no Fluminense em 1914, como que existia um negro no time em 1910? Então, acho que partindo dessas pequenas coisas, a gente vai construindo e buscando a verdade, né? Eu acho que...
O clube, tem que ter, né, os seus canais oficiais aí de divulgação desse tipo de informação histórica, né? Sim. Se a gente for depender dos meios de comunicação, a gente sabe como é que funciona, né? Eles têm lá os queridinhos deles também.
Exato,
isso para nós é fundamental mesmo. O Flumemória... A gente sempre exalta o Flumemória aqui. O trabalho de vocês foi e será sempre fundamental, não tem jeito, cara.
Você foi autor ou co-autor de 3 livros, né, Bolt? Salvo engano, foram Guerreiro desde 1902, né, contendo aqueles 110 jogos inesquecíveis. O Fluminense Tetracampeão, o livro oficial da nossa conquista de 2012. E ainda o Guerreiros Lance a Lance, né, que contou a nossa brava odisseia, que deu origem ao termo time de guerreiros que surgiu ali entre os anos de 2009 até 2012, isso, né?
Isso.
Essa parte literária acabou sendo fundamental, né, cara?
Eu acho que também é outra forma legal de divulgar, porque na época a gente não, porque não fui eu, o Heitor e talvez o Daniel tenham bolado essa ideia de fazer financiamento coletivo, e a gente conseguia com isso, a gente conseguia fazer livros de uma qualidade gráfica e de papel, de fotos, muito, muito grande, muito diferente dos livros de futebol em geral. Então, eu acho que dali surgiram algumas coisas bem legais também, alguns livros muito, muito interessantes e também é uma forma do clube institucionalmente propagar a sua história, né?
Com certeza.
E eu acho que essa parte, eu queria enfatizar muito isso, eu acho que essa parte da questão do preconceito racial, eu acho que hoje o clube tem uma postura institucional muito boa e você não vê mais muita gente por aí falando bravata, não. A imprensa...
Eu tô com 60 anos, né? Eu acompanho o Fluminense desde moleque. Meu pai tricolor, minha família toda tricolor, a gente sempre ligado, né, em tudo quanto é informação, consumindo o Fluminense há décadas e décadas. Esse papo é coisa mais recente, né, Bolt? Antigamente não tinha essa narrativa, não surgia. O Carlos Alberto passava pó de arroz porque era aquele pós-barba mesmo. E é isso que desde criança a gente tinha essa visão. Meu pai mesmo conta, né, que quando ele fazia barba lá atrás, meu pai está com 89 anos, né? Então ele fazia barba, não tinha esses produtos de hoje. Passava lá um talquinho para dar aquela relaxada, para dar aquela, né? Enfim, então era isso que acontecia. Então eu acho que essa narrativa ficou torta de algumas poucas décadas para cá. E o clube está de parabéns também de combater isso para poder enterrar, bota, né? Piso em cima e acabou, pô. Até porque não é verdade, né?
E o Carlos Alberto também, ele veio do América, né? Ele veio numa cisão do América similar à cisão que teve no Fluminense, que gerou o Flamengo. Ele veio numa cisão do América que veio um monte de gente, inclusive o goleiro Marcos Carneiro de Mendonça, né? O histórico, lendário Marcos Carneiro de Mendonça. E já no América, ele passava pó de arroz.
Isso. Então é isso aí, não tem... era bastante comum.
Esse fato por si só já mata a narrativa de que o Fluminense obrigava ele a passar pó de arroz para esconder a cor. E também, e o início dessa lenda começa com a torcida do América acusando ele, chamando, ofendendo ele, chamando de pó de arroz, né?
É, porque então, ele é um traidor, né? Que tinha abandonado, é isso.
Não tem nada a ver com nada.
Não tem nada
a ver. E o próprio Friedenreich, que foi um dos, talvez o principal jogador brasileiro da era do amadorismo, era um jogador filho de, se não me engano, filho de um alemão e uma negra. E tinha o cabelo encaracolado. Né? E ele alisava o cabelo antes de jogar, ele ficava lá penteando o cabelo para dar uma alisada e tal. E ninguém acusa, ninguém. Essa narrativa não existe para os clubes que ele fala, ah, o paulistano obrigava ele a alisar o cabelo. Não, só para o Fluminense que inventaram essa história. Engraçado, né?
Eu ando usando uma barbinha aqui, cara, mas só porque você relembrou essa história, eu vou tirar essa barba aqui, vou passar talco. Vou passar um talco aqui, vou postar nas redes sociais. Os senhores ficarão sabendo.
Vai ter que ficar com aquela cara branquinha, assim, bem característica.
Mas, ô Bolt, ainda tem lá o seu blog, né, cara? Ali você publica dados, curiosidades históricas, em geral, né? Um trabalho de pesquisa sobre o Fluminense que é espetacular. A gente tem acesso, por exemplo, à relação de todos os confrontos do clube nas Copas São Paulo de Júnior, né? Que foram disputadas até hoje, tem a lista de todos os jogadores do Fluminense que algum dia participaram de alguma Olimpíada, e dentre outros artigos lá igualmente interessantes, a gente tem uma informação que me surpreendeu quando eu li, que é a seguinte: você publicou lá a lista de todos os pênaltis que já foram batidos pelo Flusão, né, na sua história aí até os dias de hoje, e na minha memória afetiva, cara, o Marinho Chagas, que jogou no Fluminense ali de meados para o final da década de 70, era cracaço de bola, por sinal. Eu tinha até o Marinho Chagas no meu time de botões.
Cara. O Marinho Chagas desmontou a máquina praticamente, né, cara? Troca para trás, né? Ele praticamente desmontou a máquina. Isso.
Mas ele jogou muito, cara. O time era um time, tinha Edinho, Marinho Chagas, Ribelino, Pintinho, Kleber. É porque perto da máquina de 76, sim, né? Sim. Houve uma queda, mas se fosse hoje, tava campeão brasileiro e vivo.
Sem dúvida,
né,
sem dúvida.
E ele era uma das minhas vidrilhas preferidas e tal, ali no jogo de botões. Mas na minha memória ele não tinha perdido, cara, nenhum pênalti quando passou pelo Fluminense. Aí, na verdade, eu descobri lá no seu blog, né, que ele bateu 19, mas desperdiçou duas cobranças, né? Ele acertou 17. Uhum. De qualquer maneira, ainda é o quinto maior cobrador da história do clube, né? 90% de aproveitamento. Mas isso me surpreendeu, sendo campeão realmente um Henrique Dourado, né, cara? Esse acertou todas, né, cara?
Eu publiquei isso aí deve ter uns 2 anos, se não me engano, e não atualizei os números, né? Então aí você tem, por exemplo, Arias, que também tem 100%, né?
É verdade, só não sei a quantidade, né?
Exato.
Também, né?
Mas
é uma boa lembrança mesmo do Arias.
O negócio de blog tá meio fora de moda, né? Hoje em dia os meios de divulgar são mais nas redes sociais e tal. Sim, desde novo eu comecei a pesquisar os jogos do Fluminense e montei um banco de dados com todos os jogos da história e tal que eu tenho guardado, e uso isso como uma fonte para eu gerar minhas estatísticas ou textos ou seja lá o que for. E daí saiu algumas coisas para o blog. Mas eu te confesso que eu não tenho atualizado, porque acho que o blog acabou saindo um pouquinho de moda, mas eu deixo lá, não tiro ele do ar para que as coisas que eu já publiquei possam ser lidas, né? Por quem se interessar.
Agora, mas ó, até os discos de vinil voltaram, cara. O blog vai voltar também.
Pois é, quem sabe. Mas a coisa mais legal, a informação mais importante e interessante que tem lá para mim é o post onde eu digo onde foi a fundação do Fluminense. Não sei se você já viu esse, que na verdade, assim, os livros de história registram que o Fluminense foi fundado na rua Marquês de Abrantes 51, que era a casa do Horácio Costa Santos, que foi um dos fundadores, e depois jogou, né, pelo Fluminense. Só que a numeração da rua Marquês de Abrantes mudou ao longo do tempo e ninguém sabia onde ele foi fundado. E aí eu consegui, na verdade uma tia minha conseguiu, na Secretaria Municipal de Urbanismo, os documentos que mostram a evolução da numeração da rua e o que que é a relação com os números atuais, né? Então, o número 51 de 1902 é o número 197 de hoje.
Interessante isso aí.
É, né? Essa informação só tem lá. E, curiosamente, eu acho curioso, para dizer o mínimo, o clube jamais se interessou por essa informação. Eu já divulguei tem uns, sei lá, mais de 5 anos. E o clube não teve o menor interesse nessa informação, porque eu acho que é fundamental. Eu colocaria um marco lá, uma placa, qualquer coisa.
Tem que ser um local de peregrinação.
É. Acreditava-se até pouco tempo, até antes disso, muita gente acreditava que tinha sido nas proximidades de onde hoje é o Bennett, né? Ou foi o Bennett, nem sei se o Bennett ainda é Bennett. É uma escola que tinha lá. Enfim, mas não é. É o número 197, é já mais perto da Praia de Botafogo. Não é nem um lugar muito... tem muito glamour. É uma oficina, tem três, se não me engano, são três imóveis nesse número. Tem um prédio, embaixo tem uma oficina, umas coisas assim, um comércio. Não é nada muito glamouroso, não. Mas é lá, a casa do Horácio Costa Santos era lá.
São três imóveis nesse endereço?
Isso. Exatamente.
Olha aí, ó, mais um sinal, rapaz. Seremos tricampeões. Depois dessa, pronto, encerrou.
Mas fica aí a informação para todo mundo. Rua Marquês de Abrantes, 197. Quem quiser ir lá ver se o fantasma do Horácio Costa Santos aparece, ou do Oscar Cox, quem sabe. É lá.
Muito bom.
Maravilha, maravilha. Bom, retomando aqui a nossa pauta musical de hoje. No próximo bloco vão rolar duas bandas que simplesmente explodiram na década de 90. Eu tô falando do Green Day, né, a banda punk californiana que todo mundo conhece, tá em plena atividade até os dias de hoje, e do Foo Fighters, que é lá de Seattle, né, a terra do grunge. Ela foi formada após o fim do Nirvana, né, lá pelo nosso queridíssimo Dave Grohl. Ambas as bandas possuem um grande fã-clube no Brasil, né, já tiveram por aqui em turnê diversas vezes, visitando várias capitais. Enfim, elas representam o que talvez tenha sido, né, Bolt, a última década realmente relevante em termos de mercado aí pro rock and roll, né? De lá pra cá o rock vem bem em baixa, né, cara? Eu quero dizer, surgem bandas o tempo todo, né? Tá aí o próprio Rival Sons, que rolou no início do programa para provar essa tese, mas as bandas mais novas não conseguem mais atingir, né, o mesmo sucesso global que tinha antigamente, né, cara?
Pois é, você vê, o Green Day, que é uma banda que eu gosto desde o início, que surgiu assim, mas na minha época de faculdade, desde o início sempre gostei. É, eles vieram no Rock in Rio, no último ou no penúltimo, não tenho certeza. E pra mim foi disparado o melhor show do Rock in Rio. Tudo bem que a concorrência muitas vezes é de coisas que não são rock, como a gente tinha falado. Mas eu achei um showzaço, fizeram um showzaço e foi o melhor show dessa edição do Rock in Rio facilmente. É, esse bloco é mais contemporâneo um pouquinho, né? Fugindo dos anos 70, que é aquele período clássico e áureo.
Isso. Pulamos um pouquinho pra frente aí.
O Foo Fighters eu vi também, vi no Rock in Rio até 2001, na turnê do álbum There's Nothing Left, e até hoje o melhor da banda. E o David Grohl, pô, o cara conseguiu... Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né, cara? Ele saiu de um... terminou tragicamente uma das bandas assim, mais importantes da época, e ele conseguiu arrumar outra, formar outra e ter o mesmo sucesso, ou até mais, né? Acho que não, então o sucesso do Nirvana foi maior assim, mas foi muito efêmero, né? O Foo Fighters faz um bom sucesso há muito tempo.
É duradouro, né? Mas é, realmente caiu um mesmo raio aí, rapaz, duas vezes, hein? Impressionante. Bom, como terceira atração desse terceiro bloco, né, fazendo companhia aí ao Green Day e ao Foo Fighters, teremos um luxo aqui, né, a presença do guitarrista norte-americano Kenny Wayne Shepherd, ele também outro velho conhecido aqui do programa, enfim, que surgiu pro mundo aí, né, também nos anos 90, embora num estilo mais chegado ali pro blues, né, pro blues rock, até ainda que no decorrer da carreira ele tenha flertado ali uma vez ou outra até com um pouquinho de hard rock, né? O Kenny Wayne tem 11 álbuns de estúdio na trajetória aí, além de dois registros ao vivo e um EP, sendo que ele esteve no Brasil, né, somente uma vez, né, Bolt? Rolou no festival realizado em São Paulo, capital, chamado Samsung Best of Blues, Isso foi em 2019, mas aqui no Rio, por exemplo, né, até em outras capitais do país também, o nosso amigo aí, Kenny Wayne Shepherd, tá devendo, né, cara, uma turnê mais caprichada, né?
Pois é, podia vir dar uma passadinha aqui no Rio também, né? Eu me lembro quando ele veio em São Paulo, até pensei, cogitei ir, mas acabei não indo. E é um cara que eu... também é da minha época mais de faculdade, assim, que... eu tinha um grupo de amigos que curtia blues. Assim, o que tocava em geral na faculdade, em chopada, em churrasco, era samba e tal, pagode. Mas tinha uma galerinha, assim, dos amigos que curtia blues. E aí eu me lembro que nessa época surgiu o Kenny Wayne e a gente... cara muito bom, toca muito. Me lembro que também nessa época dele surgiu o Johnny Lang, que era outro moleque prodígio, né, da guitarra. Ele tocou aqui no Free Jazz, eu até fui. Mas enfim, era um meu círculo de amizades ali que curtia blues e a gente ouvia muito o Kenny Wayne Shepherd. Nessa época não tinha YouTube, nem Spotify, nem nada. Eu me lembro que eu comprei CD importado, não sei se foi na Amazon, não me lembro qual loja, mas eu comprei pela internet já, mas importando dos Estados Unidos, o CD dele, e também me amarro muito. O cara é fera.
É isso aí. É sensacional.
Bom, minha gente, hora de mandar essa sonzeira toda aqui pro ar. Vamos de Green Day com Holiday, faixa pescada do sétimo álbum de carreira deles, né, o American Idiot, que é de 2004. Depois vai rolar Foo Fighters com Sonzaço, Gimme Stitches, faz parte do There's Nothing Left to Lose, álbum de 99, concordo aí com o Coach, melhor trabalho da banda até hoje. Fechando então com Mr. Kenny Wayne Shepherd, mandando aí um super clássico desse repertório, que é do seu segundo álbum, Trouble Is, de 1997. A música se chama Slow Ride. Então é isso, vamos lá então, só na caixa. Now like an Armageddon flame, the shame, the one to guide with.
torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Muito bem. Bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né? Pois é, estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa edição, na qual recebemos como convidado o pesquisador e historiador tricolor João Cláudio Boltzhauer, o grande Bolt, nesse nosso especial aqui do Flusão, campeão da Recopa 2024. Enfim, aliás, o Bolt, uma boa meta para o clube, né? É de sempre querer disputar a Recopa todo ano, né, cara? Isso aí é sinal que a gente vai vencer a Libertadores, ou pelo menos, né, vá lá, a Sul-Americana no ano anterior, né, cara? Bora mentalizar aí todo ano faturar essa Recopa, né, cara?
Ou então ser vice-campeão mundial todo ano tá bom também. Eu gostaria muito que o clube aproveitasse essa onda positiva aí para ficar de uma forma perene no, na prateleira de cima. Eu acho que assim, a gente já tem essa classificação para o Mundial do ano que vem, né? O Super Mundial.
Isso é sensacional, né, cara?
Sensacional. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque vai obrigar o Fluminense a buscar estar tá muito bem até lá.
Exatamente.
Não vai ter como deixar a peteca cair.
Está competitivo, né, cara?
É isso aí. Exatamente. Então vamos torcer para as coisas continuarem caminhando bem. Eu acho que a gente tem tido uma constância de resultados nos últimos 3, 4 anos, de estar, assim, não só conquistando título, mas no brasileiro está sempre na primeira página, enfim, isso é importante. A gente viveu épocas antes que, até com bons times, como por exemplo na época da Unimed, que era muito irregular, às vezes a gente era, aí 2012 campeão, 2013 quase caía. Era muito louco.
Era uma gangorra, né, cara?
Exatamente.
Muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Então hoje a gente está num... Eu acho que a gente está num bom caminho. Eu tô um pouco preocupado com jogos mais recentes, assim. Acho que a gente fez 4 clássicos bem ruins no Carioca. Mas essa, obviamente, não é uma opinião definitiva para a temporada. A gente está começando ainda. E é o que eu falei no outro bloco, vamos torcer para o time se encontrar o mais rápido possível, quem sabe já para essa semifinal aí.
A Diniz tem um plano, eu não sei se vocês repararam, ele deu um sorrisozinho assim de canto de boca quando tomou 2-0. Se ficasse 1-0 eu tava mais preocupado, cara.
Eu acho que ele já imaginou a final de 2023, né?
Isso.
Tomara. Maravilha. Bom, mas como o Gustavo já adiantou, nós estamos próximos aqui do fim dessa edição. Pois é, né? O que é bom sempre dura pouco. Mas claro que ainda vai rolar aquela faixa saideira, né? Como é de praxe. Dessa vez a música escolhida para fechar o programa é Here Again. Foi pescada do álbum de estreia do Rush, do ano de 1974. Álbum que inclusive traz uma curiosidade. Ele é o único registro da banda com o baterista original, né? O John Rutsey. O Rush lançou na carreira um total de 20 álbuns de estúdio, mais 8 ao vivo, tendo a partir do segundo álbum já fazendo parte do time o monstro Neil Peart. A bateria, né, ele que viria a se tornar uma lenda, né, um dos maiores bateristas de rock and roll da história, e que infelizmente faleceu não faz muito tempo. Né? Uma verdadeira comoção no mundo do rock and roll, né? Uma perda irreparável. Né?
Sem dúvida. Neil Peart é possivelmente o maior baterista de todos os tempos. Né? É curioso eu ter escolhido uma música sem ele, mas... Que também fazia a maioria das letras, né? Então essa música não tem a batera do Neil Peart e a letra é do Gary Lee. É uma música diferentona, assim, mais longa. Eu gosto do solo do Alex Lifeson nessa música. Enfim, uma música que eu curto muito, mas tem essa curiosidade de ser da fase antes do Neil Peart.
A música é sensacional. E vou te dar mais uma outra curiosidade aqui, o Bolt. Essa música é minha favorita do Rush.
Assim, é uma das minhas também, cara.
Quando eu falo com o pessoal que curte Rush, o pessoal fala assim, poxa, mas Here Again, do primeiro disco, não sei o quê. Eu gosto muito daquele primeiro disco, acho muito legal, e essa música é minha favorita. Óbvio que tem mais uma meia dúzia aí que poderia... Né, o Rush tem tanta coisa boa, mas essa aí, quando o Gustavo me mostrou as tuas escolhas, eu falei, opa, vamos fechar muito bem o programa.
Essa música, não sei se é a favorita, mas é uma das, com certeza. E uma coisa curiosa envolvendo Rush e Fluminense, vocês devem lembrar, quando o Rush veio ao Brasil em 2002, fez aquele show antológico no Maracanã, um show, porra, emocionante, porque os fãs do Rush estavam ávidos por aquele momento, né? Foram décadas esperando o Rush no Brasil. E aquele show foi na véspera de um Fluminense São Caetano pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 2002.
Exatamente, foi uma vingança, né?
Eu fui no Maracanã no sábado ver o Rush e no domingo ver o Fluminense ganhar de 3-0 do São Caetano. Foi um fim de semana, um dos maiores fins de semana que eu já vivi no Maracanã. Maravilhoso. Quando eu saí do show do Rush, eu tava pensando assim, pô, gente, não é possível que daqui a algumas horas vai ter um jogo aqui, não tem como.
E teve. Pô, impressionante, né, cara?
Foi maravilhoso. O show foi espetacular e o jogo também.
A banda até lançou o DVD, né? Com esse show, né? O Rush in Rio.
Rush in Rio.
Mas parece. Eu estive nesse aí de 2002 no Maracanã. E não fui ao show da Apoteose em 2010, né? O Rush teve duas vezes no Brasil.
Uhum.
Quem foi aos dois shows comenta que a parte técnica, né, de sonoridade funcionou melhor na Apoteose. Eu não sei se vocês já ouviram essa lenda aí. Vocês estiveram nos dois shows ou não? Só no 2002?
Eu fui só no de 2002, assim. Até acredito, olha só. Vou puxar a brasa para minha sardinha aqui. Eu até acredito que tecnicamente a sonoridade do show de 2010 possa ter sido melhor. Mas o show de 2002 foi uma catarse, assim, foi aquela galera.
É emocionante,
que,
porra, né, cara?
O fã do Rush é muito, né? Em geral, o fã do Rush gosta muito, não tem mais ou menos. E a galera tava esperando esse show há muito tempo. Então, pô, tem no DVD mesmo, você vê, às vezes, Don Close, assim, gente chorando. Foi,
tinha a maior galera de joelho.
Foi emocionante.
Assistindo de joelho.
A banda ficou impressionadíssima, né, com a reação da plateia. A plateia cantando o YYZ, por exemplo, que é instrumental, cantando a melodia. Isso deixou os três impressionados, né? Lá fora isso não acontecia, né?
Ela deixou de ser instrumental, hein? Incrível.
Não tenho dúvida que eles devem considerar um dos shows mais legais que eles já fizeram.
Ah, com certeza.
É verdade. Beleza, bom, pessoal, mas então é isso, fim de papo por aqui. Hora de agradecermos mais uma vez ao nosso convidado aqui de hoje, né, o João Cláudio Bolthauser, pela presença no programa, grande Bolt. Falamos bastante sobre o Fluminense, falamos bastante sobre o Rock and Roll também, com destaque aí, claro, pro título que a gente acabou de faturar recentemente, né, a Copa Sul-Americana. Enfim, acho que valeu a brincadeira, né, Bolt?
Pô, valeu demais, Sérgio, valeu demais, Gustavo. Como eu falei no início, eu tinha vontade de vir, eu ficava com vergonha de falar com vocês, de pedir, mas eu tinha maior vontade de vir, acho um programa legal demais. E foi muito bom participar, e estou à disposição aí, sempre que quiserem falar de rock e de flu, seja no programa, seja num bar ou no Maracanã, estou à disposição.
Sensacional, a honra foi nossa, e a gente também já queria te convidar um tempão, tanto que a gente escolheu justamente aí, né, um programa especial de comemoração.
É verdade.
De título, né, cara, um título importantíssimo aí, valeu demais, obrigado pela presença. Pô, valeu, Serginho, grande abraço aí, saudações aí pra todo mundo. Daqui a duas semanas, né, minha gente, teremos mais um Rock Flu novo em folha chegando aqui na área. Quem sabe, né, Bolt, hein, Serginho, comemoração do tricampeonato nosso aí, tá pintando aí. Pô,
vamos torcer,
vamos ver.
Vamos ficar na torcida aí. Valeu, Gustavo, valeu, Bolt.
Valeu, Serginho, valeu, Bolt.
Valeu, saudações, galera.
Até a próxima aí, pessoal.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.